O Capital e Poder está de volta e hoje estamos conversando com o professor de Educação Financeira da ABMF Bovespa. Estamos conversando com José Alberto Neto Filho. Estamos falando sobre Bolsa de Valores. Neste bloco vamos falar sobre os CPFs que estão investindo na Bolsa. Tem CPFs novos e com perfis diferentes. Mas antes disso, eu queria desmistificar, já que falamos disso no bloco passado, o que é uma ação?
Agilson, a ação ela representa uma pequena parcela do capital de uma empresa. Ela é um pedacinho do capital de uma companhia. Quem adquire ação torna-se sócio de uma companhia. E na condição de sócio, que tipo de rendimento que essa pessoa vai ter? Ela vai ter a valorização da ação ou dividendos. Os dividendos é uma parcela do lucro que é distribuído anualmente. E este dividendo, ele, via de regra, a lei estabelece o seguinte: se os estatutos sociais de uma empresa não dispuserem outras regras, 25% pelo menos desse lucro deve ser distribuído para remunerar os seus acionistas, não é? Então, esse é um dinheiro que chega na mão do acionista, e esse dividendo ele pode ser pago de forma mensal, de forma anual, forma semestral. Cada companhia acaba tendo um critério. A lei fala de uma vez por ano, mas enfim, tem companhias que antecipam. E as classes de ações negociadas na Bolsa são as seguintes: as ações ONs e ações PNs.
ONs
e PNs. As ações ordinárias são as ações que dão direito ao voto. O que é ter direito ao voto? Votar matéria importante de uma empresa. O que seria matéria importante de uma empresa? É saber, eleição de uma diretoria, aprovação das contas de balanço.
Ou seja, ser sócio de fato, sentar ali, administrar junto.
O acionista é o seguinte: nós temos que diferenciar o controlador do acionista, que não seria a condição de ser o controlador da companhia. Mas o ON é isso, ele tem o código 3, geralmente as ações ordinárias têm código 3, é uma convenção. As PN são as preferenciais nominativas, tem código 4. Elas não dão direito a voto, mas dão preferência no recebimento do dividendo que eu citei anteriormente, né? Essas são as classes.
Tem um ganho e tem uma perda.
Não ganha uma perda. Para o acionista, o que importa é liquidez e rentabilidade. É essa grande busca de um acionista, que uma pessoa, quando se torna sócio de uma empresa, ela está buscando basicamente isso. Essa questão de mandar, né, é uma coisa assim muito relativa.
Então, se
eu
for um pequeno investidor, as PNs são mais interessantes para mim.
Se ele, dentro da linha de liquidez, nós temos empresas na Bolsa que somente terão ações ordinárias na composição do seu capital. Por exemplo, a BMF Bovespa é uma empresa listada na Bolsa como qualquer outra empresa. É negociada como Vale, como Petro e assim por diante. E o código da nossa ação é BVMF3. Só tem ações ordinárias. Você vai encontrar outras companhias, que são as grandes aí que a gente ouve falar, que tem ONPN na composição do seu capital, né? Então, dentro dessa linha, o que vai acontecer? Petro 3, Petro 4, né? O que nós temos com referência? A Petro 3, que é ações ONs, está concentrado na maioria das ações na mão do governo, né? E nós temos as PNs, que estão na mão do mercado, dos acionistas.
Elas têm preço diferente ou não?
Pode ter preço diferente em função de algumas razões, né? Pode ser um dividendo diferenciado, por exemplo, isso pode explicar. Ela pode ser explicada por uma outra razão, que é quando uma empresa não tem o controle muito definido no mercado, há uma tendência de uma procura de um grupo que queira ser dono da companhia e sair na busca das ONs, né? Essas são algumas razões, entre outras, que podem fazer que haja uma diferença entre uma ON e uma PN.
Algumas delas. A distribuição, por exemplo, dos dividendos, pode ser que no estatuto tenha uma porcentagem maior,
pode,
por exemplo.
Isso é claramente definido, mas exatamente, pode ter um diferencial de cotação, eventualmente. Pode.
Agora, se eu quiser fazer um investimento e quero me interessar por uma empresa, eu tenho como saber todo esse estatuto, como funciona isso?
É muito fácil. Aí é que entra o trabalho da BMF Bovespa. O site da Bolsa é um site extremamente rico, né? O bmfbovespa.com.br, companhias listadas. A pessoa, e ela deve fazer
companhias
isso.
Companhias listadas, um link, clico e lá vou ter a lista das empresas. Então,
e o que eu digo é o seguinte: uma pessoa, antes de comprar um ativo na Bolsa, ela deve buscar as informações básicas dessa companhia, que é companhias listadas. Ela entra nesse formulário de referência, ele entra lá, formulário de referência, é um cadastro sofisticado que a pessoa tem, mas que tem as informações necessárias para saber quem são os donos, quais são as formas de pagamento de dividendo dessa empresa, qual é a classe de ação mais negociado e assim por diante. Isso é muito fácil e muito simples. E esse é o caminho que eu sugiro para as pessoas que queiram ser acionistas, antes de estarem fazendo as suas compras, que se informem sobre
Como se fosse uma pré-indicação. Ali eu tenho algumas empresas que são mais confiáveis?
Não, confiáveis eu diria o seguinte: a gente tem que olhar ao seguinte, a ação é investimento de risco. Agora, uma empresa, quando está listada na Bolsa, ela passou pelo crivo das autoridades do país, a saber, Comissão de Valores Imobiliários. Ela está seguindo as regras da Bolsa. Então, dentro dessa linha, ela está com a credencial necessária para estar tendo as suas ações comercializadas no ambiente da Bolsa, né? Uhum. Agora, quando a pessoa está investindo em ação, ela está comprando risco. E esse risco faz parte da vida da ação.
Agora, vamos pensar que eu tenho lá ações da Petrobras, que é o top da Bolsa de Valores. mas eu tenho empresas menores
que Sim.
começam a colocar suas ações na bolsa. A escolha, que é aquela escolha cruel, é o risco, mas ninguém gosta de correr muito risco, tenta correr o menor risco possível. Sim. O que hoje é mais atrativo?
Eu posso dizer o seguinte, a bolsa não é feita só de grandes companhias, a bolsa é feita de companhias grandes, companhias médias e companhias pequenas. E elas vão estar atendendo perfis de investidores e necessidades de investidores em determinados momentos. Nós temos as grandes companhias, que são as chamadas, o pessoal usa a chamada blue chip, né, que são as mais negociadas, maior, com maior representatividade no índice Bovespa. Agora, num determinado momento, a pessoa pode estar querendo comprar essa grande companhia. De repente, ele pode ter no preço, a gente na bolsa, nós compramos preço da ação e liquidez também. Então, o acionista tem que entender, se ele entrar numa empresa de porte menor, por exemplo, ela pode ser uma recomendação de compra naquele momento, mas ela pode sofrer com a questão liquidez, que são as três condições que um ativo tem que ter: segurança, liquidez e rentabilidade.
Tem que buscar um equilíbrio entre esses três elementos.
Os três ao mesmo tempo eu não terei. É assim... Se eu quiser mais retorno, eu tenho que arriscar um pouco mais. Se eu quiser mais segurança, eu terei menor retorno. Isso é uma condição. Uhum. Né? Então, dentro dessa linha, a bolsa não é a grande ou a pequena companhia, é preço. E esse preço a pessoa sempre vai obter com informação de um departamento técnico, de uma corretora de valores. Ele nunca deve estar indo para a bolsa porque ouviu falar do grande nome, do nome X ou Y, sem buscar esta informação, que é um mapa que as corretoras fornecem, compra, venda ou mantenha.
Estou conversando com o José Alberto Neto Filho, que é professor de educação financeira da ABMF, da Bovespa. Estamos falando sobre educar a população financeiramente, inclusive para investir na Bolsa. Nós vamos conversar nesse bloco sobre os CPFs que estão mudando os investidores, mas vai ficar para o terceiro bloco. O assunto acabou esquentando um pouco sobre o que são as ações, como investir, mas no terceiro bloco nós vamos começar falando dos CPFs na Bolsa de Valores. Daqui a pouco a gente volta.